Você está ouvindo Feijoada Completa.
Programa Feijoada Completa está de volta com um pouco mais de músicas do programa Sítio do Pica-Pau Amarelo. Hoje é 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil. E lembramos as músicas dessa belíssima trilha sonora de uma série baseada na obra de Monteiro Lobato, que é o pai da literatura infantil no Brasil. Bom, vamos continuar com a nossa pauta. A gente tem agora como tema a Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, que recebeu uma lista com mais de 2 milhões de assinaturas em apoio à campanha 10 Medidas contra a Corrupção, idealizada pelo Ministério Público Federal. Nessa semana eu estava passando pelos corredores da Câmara e eu vi chegando nos carrinhos da Câmara, né, que são os carrinhos que eles usam para transportar documento, uma pilha de papéis com laços com as cores verde e amarela, era exatamente essas assinaturas em apoio à campanha. A gente vai conversar agora com o deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do Partido Verde de São Paulo, que é o coordenador da Frente Parlamentar Mista. Tudo bem, deputado?
É um prazer falar com você e poder me comunicar com todos os seus ouvintes, que são fruto de um trabalho sério, de um trabalho responsável e de mão dupla, levando informações e, ao mesmo tempo, permitindo que a população se manifeste, trazendo até essa rádio, trazendo até o Parlamento, até o Congresso, as informações mais legítimas, as reivindicações mais prementes da população brasileira.
Obrigado pelos elogios, deputado Antônio Carlos Mendes Tami. Bom, deputado, essas assinaturas, são 2 milhões de assinaturas em apoio a essa campanha, né? O que que traz, né, essa campanha? Quais são essas 10 medidas de combate à corrupção?
São medidas que visam preencher lacunas na legislação brasileira. Como você sabe, a lei tem que ter um fato que anteriormente já possa ser descrito como um crime. Senão, a lei é nula. A lei é nula se ela não prever, se ela não estiver prevendo um crime que possa ser descrito como tal. Então, nós estamos prevendo, em primeiro lugar, proteção às testemunhas, criminalizar o enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Hoje, nós temos que inverter o ônus da prova, porque quem alega é que houve enriquecimento ilícito tem que provar, o que não é fácil. Agora, invertendo, aí o ônus de provar que ele não se enriqueceu ilicitamente é do agente. E assim vai uma corrupção também recebendo uma pena maior, se for um crime de alto valor, uma grande corrupção de grandes quantias, chegando a ser transformada até de acordo com o valor desses recursos desviados em crime hediondo, e o aperfeiçoamento do sistema recursal, que hoje é uma vergonha. A pessoa pega, digamos, 18 anos de prisão, mas logo no primeiro dia ele já tem uma redução da pena. No final, ele acaba livre em pouco tempo, enquanto que as pessoas que sofreram com o crime perpetuado vão sofrer o resto da vida as consequências da desgraça causada por esse agente, por esse malfeitor.
Bom, deputado, eu estou aqui com a lista das 10 medidas, né? Uma delas trata do aumento das penas e também do crime hediondo para corrupção de altos valores. Até aqui, punição mínima por corrupção, no caso recebimento de vantagem indevida em troca de favor, passaria de 2 para 4 anos de prisão. Aumentaria também o prazo de prescrição, né, quando se perde o direito de punir. Esse prazo de prescrição passaria de 4 para 8 anos. E tem um item aqui assim: quanto maior o volume de dinheiro envolvido, maior a pena. Até 80 mil, pena de 4 a 12 anos. Se a propina passar de 80 mil, de 7 a 15 anos. Se for maior que 800 mil, de 10 a 18. Maior do que 8 milhões, 12 a 25 anos. Né? E tem também o aumento de eficiência, justiça, celeridade nas ações de improbidade administrativa, reforma do sistema de prescrição penal, ajuste na nulidade. Bom, isso aí reúne uma série de propostas e de projetos, né? Qual a expectativa de que essas medidas que vieram, né, com apoio de tantas assinaturas, né, 2 milhões de assinaturas, acabe efetivamente se tornando lei, e em que prazo o senhor acha que isso deve acontecer para aprovação, principalmente aqui na Câmara?
Eu acredito que ela possa ter uma tramitação muito rápida. Primeiro porque haverá uma pressão popular. A pressão popular não acaba simplesmente na hora que o cidadão assina uma petição ou assina um apoiamento a um projeto de lei. A pressão popular continua. Continua sobre todos os deputados. São 513 deputados que vão certamente receber a influência de mais de 1 milhão de pessoas. É uma coisa formidável. Nós já assistimos isso na época da ficha limpa e agora nós vamos assistir novamente, com uma força ainda maior. Se você observar, nas manifestações de rua que tivemos há pouco tempo, tinha gente que defendia voto dos militares e pessoas que eram contra. Tinha pessoas que eram favoráveis ao impeachment e alguns que eram contra. Tinha de tudo. Mas uma coisa só era unânime, era o denominador comum, era um fator que unia a todos, era o combate à corrupção. A população brasileira está enojada. Antes era uma repulsa, agora é nojo. Não aguenta mais ouvir falar em corrupção. E não são valores pequenos, são valores grandes. Veja o que aconteceu com a Petrobras. É uma vergonha conseguir quebrar a maior empresa brasileira, que era orgulho de todos nós brasileiros, e dizermos. Mesmo quem não tinha nenhuma ação da Petrobras, falava de boca cheia. A Petrobras é nossa, o petróleo é nosso. E dessa forma, defendendo uma estatal. Uma estatal que era orgulho de todos nós. O PT conseguiu quebrar essa estatal. É inacreditável a sistematização da corrupção, como o dinheiro não aguenta desaforo. Ele realmente se esvai como água entre os dedos e faz um estrago desviando recursos que seriam destinados, certamente, para as políticas compensatórias mais necessitadas pela população de menor renda.
Bom, deputado, mais de 1.016 entidades, né, eu estou vendo aqui, que fizeram, participaram, né, igrejas, universidades, associações, né, manifestaram apoio a essas medidas que chegaram com todo esse apoio. Bom, vamos torcer para que a tramitação vá rápido. E quantos projetos estão envolvidos nessas 10 medidas? O senhor tem ideia?
Na realidade, são 10 medidas contra a corrupção, mas tem 20 projetos, 19 projetos de lei. Alguns são projetos de lei complementar e uma PEC. Uma PEC é proposta de emenda à Constituição. Tudo isso é apresentado, e o que faz com que a sociedade civil, na verdade, seja a verdadeira autora. Isso para não dizer do Ministério Público Federal, que foi quem elaborou, quem teve a paciência de construir esse arcabouço jurídico que vai significar, desde que nós consigamos aprová-lo, uma nova era, uma nova época, um novo Brasil. Um Brasil onde a honradez, a decência e a dignidade não sejam coisas excepcionais, dignas de louvor. Seja uma coisa tão natural quanto respirar. O sujeito está vivo? Então respira. Está vivo? Respira. Respira é honesto. Isso deve ser uma obrigação e não uma qualidade como é hoje, tamanha raridade de se encontrar uma pessoa honesta ocupando um cargo público.
Obrigado, deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PV de São Paulo. Vamos acompanhar a tramitação dessa proposta e tomara que ela ocorra rapidamente, né? Porque a hora é agora, né?
Acho a hora é agora,
falou bem. Hora mais oportuna não poderia haver. Obrigado e até a próxima.
Obrigado, um grande abraço. Obrigado.
Um grande abraço. Bom, então vamos direto conversar com o outro convidado desse tema, né, para falar sobre esse tema, o Subprocurador-Geral da República e também coordenador da Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, Nicolau Dino. Tudo bem, Nicolau?
Olá, Canudo.
Bom, Nicolau, uma conversa rápida em relação a esse projeto. O deputado Antônio Carlos Mendes Tami, que é o coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, já deu entrevista aqui. Acho que não há muita divergência em relação à importância dessas medidas, né? Acho que é uma unanimidade, né? Acho que não vai ter problema de passar na Câmara, né?
Eu acredito que a sociedade como um todo e a Câmara dos Deputados reverbera muito as expectativas sociais. há um engajamento, há um empenho coletivo no sentido de melhorar a capacidade de o Estado brasileiro responder aos casos de corrupção. Nessa perspectiva é que eu quero crer que o Parlamento brasileiro terá a sensibilidade oportuna e necessária para tratar desse tema e dar o encaminhamento mais adequado no sentido de corrigir as lacunas existentes na nossa legislação e aperfeiçoar o quadro normativo como um todo, de forma que o Estado, de uma forma geral, possa responder de forma mais efetiva aos casos de corrupção, colocando o Brasil num patamar mais favorável no cenário internacional, inclusive no que concerne ao combate à corrupção. Há uma grande movimentação internacional, é importante frisar isso. O Brasil não está separado nesse contexto, não somos uma ilha, o mundo é globalizado e há toda um ambiente em termos internacionais que encaminha, impulsiona os Estados no sentido de reforçar os seus mecanismos de combate à corrupção. E o elemento propulsor de tudo isso é a Convenção de Mérida, a Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção, também a Convenção da OCDE, que sinalizam para os Estados que são signatários dessas convenções a importância de reforçar, melhorar e dar um tratamento mais adequado, mais efetivo a esse tema.
Bom, como é que foi a receptividade dessas propostas no Poder Legislativo? Como é que o senhor viu o recebimento dessas assinaturas e como a Câmara, na sua opinião, recebeu essas medidas?
Eu vejo com muito bons olhos, eu vi que percebo que a receptividade foi muito positiva. O próprio recebimento dos 2 milhões de assinaturas na última terça-feira revelou isso. Houve um ato muito significativo, do seu ponto de vista da democracia, do funcionamento da democracia, envolvendo a sociedade civil e os parlamentares, no sentido de marcar o encerramento dessa campanha com o recebimento de 2 milhões de assinaturas com vistas ao início de um processo legislativo amparado na iniciativa popular. Eu quero crer que por tudo isso a Câmara e também o Senado Federal terão a atenção necessária para tratar desse tema com a urgência e com a atenção que ele requer.
O coordenador, um dos coordenadores, pelo que eu estou vendo, né, o senhor também é coordenador, o procurador Deltan Dallagnol, ele afirmou que as medidas foram inicialmente propostas, né, pela Força-Tarefa, que está aí à frente dos trabalhos da Operação Lava Jato, e que as investigações ajudaram a elaborar as medidas. Né? Em que medida que a Operação Lava Jato deu a sua contribuição, né, como um episódio único, né, esse episódio da Lava Jato, que é muito comparado com a Operação Mãos Limpas na Itália, né, é uma coisa inédita aqui no Brasil, da forma como vem sendo feita, né, o juiz Sérgio Moro vem conduzindo de uma maneira que no Brasil nunca tinha se visto antes, e evidentemente essa forma inédita de encaminhamento abre aí as portas para uma série de debates e evidentemente inspira medidas contra a corrupção. Né? De que maneira essa operação ela acabou contribuindo para as medidas?
Na realidade, o desenho dessas medidas se iniciou em 2013 com um pequeno grupo de trabalho e ele foi se ampliando ao longo dos anos. Os trabalhos da Força Tarefa Lava Jato foram importantes e têm sido importantes no sentido de mostrar, de fazer com que se perceba de uma forma mais nítida quais são os ralos, quais são as janelas que existem que conduzem à impunidade em face da morosidade do processo, em face do quadro de prescrição penal ser um quadro que favorece a frustração da efetividade do processo penal. Enfim, uma série de aspectos, de detalhes que precisam ser corrigidos na nossa legislação para que ela possa efetivamente funcionar e levar a aplicação da justiça de forma mais substantiva. O processo penal, apenas para explicar um ponto relevante, o processo penal brasileiro é algo que remonta a uma legislação da década de 1940-1941. Nós temos uma defasagem em termos de legislação processual muito grande no campo criminal. E, por conta disso, há uma demora excessiva na tramitação dos processos. Até que se chega a um julgamento final, passam-se 5, 10 anos, o que leva a uma ampliação da sensação de impunidade na sociedade. É preciso racionalizar o processo, é preciso torná-lo mais efetivo, reduzindo, racionalizando, para usar a expressão mais correta, a cadeia recursal, por exemplo, tornando mais racional o sistema de nulidades processuais, sem prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa, de forma que a sociedade possa perceber no funcionamento do Estado um começo, um meio e um fim da atividade jurisdicional, da atividade investigativa, de maneira que as pessoas, aqueles casos que ensejaram a abertura de investigações e de processos, possam chegar a um final com a conclusão, ou pela absolvição ou pela condenação. O importante não é pensar apenas na conclusão com vistas a uma condenação, não é isso. Se trata apenas de ter o vislumbre de uma conclusão, de um desfecho em tempo hábil, em tempo oportuno, seja no sentido da procedência de uma ação penal ou seja no sentido da sua improcedência.
Ok, obrigado, Subprocurador-Geral da República, Dr. Nicolau Dino, que também é coordenador da Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal. Conversou com a gente sobre essas 10 medidas de combate à corrupção que foram entregues à Câmara com seus mais de 2 milhões de assinaturas, né? Obrigado, Subprocurador, e até a próxima.
Disponha.
Bom, tá aí, conversamos com o subprocurador e rapidamente vou listar aqui as 10 medidas de combate à corrupção, de maneira geral, tá? Sem especificar muito. Primeira medida, prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação, né? Que traz testes de integridade, medidas, né? Procedimentos para prevenir a corrupção. Segundo item, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Terceiro, aumento das penas e crime hediondo para corrupção de altos valores. Quarta medida, aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal. Quinta, celeridade nas ações de improbidade administrativa. Sexta, reforma do sistema de prescrição penal, né? Prevê o fim da prescrição retroativa, né? Quando o juiz aplica a sentença ao final, mas o prazo é projetado para o passado a partir do recebimento da denúncia. Ajustes nas nulidades penais. Oitavo item, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. Isso é importante. Nono item, prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado, né? Aí a possibilidade de prisão preventiva, né? Antes da condenação, por tempo determinado, caso se comprove que o suspeito mantenha recursos fora do Brasil. E o décimo, a décima medida contra a corrupção, recuperação do lucro derivado do crime. Né? E aí, entre essas medidas para recuperação, estão o confisco alargado, né, que obriga o criminoso a devolver o dinheiro que possui em sua conta, e a ação civil de extinção de domínio, que possibilita recuperar bens de origem ilícita, mesmo que não haja a responsabilização do autor do fato ilícito, em caso de morte ou prescrição, por exemplo. Tá aí? Essas são as 10 medidas que estão dentro de 20 projetos de lei em tramitação, como bem esclareceu o deputado Antônio Carlos Mendes Tami. Agora vamos falar do seu bolso.
Bolso do Cidadão.
Tudo bem, Beto Veiga?
Tudo bem. Como é que está, Luiz Cláudio?
Tudo jóia. Semana passada a gente conversou sobre ovos de Páscoa e esse é o tema de hoje, né? A Páscoa passou e parece que houve uma queda, né? Nas vendas de ovos de Páscoa, né?
O que isso revela? Faz umas confusões, né? Com relação aos números, né, na venda dos ovos de Páscoa, diz que nunca caiu tanto quanto caiu mais do que, só não caiu mais do que no plano colo e tal. Na realidade, a queda, ela pode ter sido até tão grande ou próxima daquela que houve lá no plano colo. A diferença é que nós estamos num nível de venda de ovos de Páscoa muito maior, né? Então, assim, tem umas coisas que as pessoas falam, né, que nem disseram assim, porque isso já se fala da economia, porque a economia só esteve pior na época do Collor. Puxa, se a gente tivesse na época do Collor, né, se a nossa economia hoje fosse igual à da época do Collor, nós estaríamos realmente no fim do mundo, porque na época do Collor faz 20 e alguns anos, não é isso? Então a gente vai estar bem distante daquilo lá,
anos.
Mas assim, quem não sabe interpretar os números fala do jeito que quer, né? A gente não pode fazer nada, né? Mas, enfim, o que eu acho, assim, o que essa Páscoa, o que a queda na venda dos ovos de Páscoa ensinou, além da crise, né? Que eu acho que é um dado bastante curioso. As pessoas, eu acho que já faz algum tempo, começaram a tomar consciência da primeiro, assim, vou voltar um pouquinho na conversa que a gente teve na semana passada, para falar o seguinte, a grande responsabilidade, aliás, parte dessa redução na venda de ovos de Páscoa derivou do próprio mercado de ovos de Páscoa, né? Porque a turma, assim, subiu bacana os preços, né? Então você chegava nas lojas e dizia assim, poxa, eu vi várias lojas botando assim, de 34 por 29, sei lá, um determinado ovo de Páscoa médio lá. Poxa, no meio da Páscoa o cara já estava baixando de 34 a 29, quer dizer, ele estava maluco vendendo
aquele ovo. Por que é tão caro o ovo de Páscoa, hein? Pegar um chocolate e fazer aquele formato é tão complicado assim, é? Tem gente que faz isso em casa. Não entendo isso.
Pois é, esse é o segundo passo que a gente... Isso é onde eu ia chegar, né? Que é onde está... Onde que o consumidor começou a despertar para o negócio, né? Você olha para o... E aí foi a segunda discussão, que é a segunda parte, né? Primeiro, os próprios fabricantes quiseram... Aliás, desconsideraram o mundo que estava ao redor deles, né? Meteram preço no negócio. Então... De uma por uma mão só, você já tirou um monte de gente do mercado de compra, porque você jogou o preço nas alturas, né? Segundo ponto, e aí vem a própria conscientização do consumidor. O cara começa a olhar e diz assim, poxa, um tablete de chocolate custa, um tablete de chocolate de 180 gramas, se você comprar numa loja dessas de varejo assim maior, você vai comprar por sei lá, R$3,50, R$4, você comprar num supermercado de bairro, você vai pagar R$7, você comprar um ovo de Páscoa de 180 gramas, paga R$20 e tantos. É lógico, tem toda uma... Não é, o formato importa bastante com relação ao transporte, porque aquilo lá deve ter uma perda grande, né? Porque você vai ter, você transportando esses ovos aí, a chance deles quebrarem, um ovo quebrado, para você vender é bem mais difícil, né? Você tem que dar um senhor desconto. E segundo, o espaço que o troço ocupa, né? Porque você está transportando um espaço de ar ali dentro, né? Então você tem que ter, além do cuidado do transporte e tal, uma embalagem diferenciada. Muitas vezes você bota um trocinho ali dentro para ficar, né, uma surpresinha, um negócio assim. Mas não justifica tudo isso, não justifica tanto esse...
É isso que eu ia falar.
Essa exorbitância.
Exatamente. Isso que eu ia falar, porque pelo que você está dizendo, o preço elevado tem um motivo, mas não para tanto, né?
Não para tanto, claro, não para tanto. E aí, o que que vem? Vem isso que você falou, que são as pessoas, muitas pessoas passaram a fazer ovo em casa. Então, a minha filha mesmo, ela fez. Ela fez o ovo de Páscoa dela, que ficou show, né? Então, a história é a seguinte, quer dizer, as pessoas começaram a acordar e a ter outras atitudes com relação ao ovo de Páscoa. Então, o cuidado que a gente tem que ter é esse. Quer dizer, o consumidor está, principalmente agora, ele está muito mais sensível ao preço, mas muito mais sensível, né? Quer dizer, qualquer diferençazinha de preço ele vai ficar olhando muito ao redor, e ele está muito mais informado. Quer dizer, hoje o que circula de informação nas mídias sociais, de questionamentos e de porquês, né? Quer dizer, o primeiro é por que um ovo de 180 gramas custa, sei lá, 5, 6, 7 vezes mais do que uma barra de...
Agora, convenhamos, se o preço continua esse é porque vende, ainda vende, né? Ainda vende.
Aí é que tá, é por isso que não vendeu, né, Alexandre? Se vendesse, teria vendido, mas não caiu bem, caiu em torno de 9%, as vendas. Foi o único ano que isso aconteceu, tá? Quer dizer, dos últimos, sei lá, 8 anos para trás aí, o único ano que aconteceu foi agora. Ano passado tinha caído tinha ficado estável, no ano retrasado tinha caído, aliás, tinha subido só 1% a venda, mas agora caiu 9%. Então, um abraço, quer dizer, o consumidor sentiu realmente que ele se comportou como a teoria econômica de padaria, com todo respeito às padarias, quer dizer, aquela teoria econômica mais banal indica. Se você subiu o preço, você perde venda. E a gente repete o que a gente começou na semana passada, né? Tem que ter muito juízo na hora de subir preço.
Bom, tomara que eles aprendam, pelo menos dessa vez, né? Eu fui hoje no supermercado, semana passada, a Colomba Pascal. A Colomba Pascal, para quem não sabe, é um panetone com formato diferente. Aí, a impressão que eu tenho é que o encalhe do panetone, ele se transforma em Colomba Pascal. Aí o encalhe do Colomba Pascal, ele se transforma em panetone, porque é a mesma coisa, né? A Colomba Pascal estava R$17, hoje eu fui no supermercado, estava 13. E vai caindo, né? Ainda tem uma pilha lá. Bom, Beto Veiga, obrigado pela participação e até semana que vem, já com Edson de volta.
Edson está de volta. Bom.
Tá bom?
Valeu o papo com a gente.
Cara. Valeu, um abraço. Até mais.
Um grande abraço,
gente, eu acho que eu dei uma tossida no ar, hein? Peço desculpa aí. Bom, vamos agora ao rápido intervalo, mas para encerrar esse bloco de Dorival Caymmi, cantado por Dorival Caymmi, um clássico, Tia Anastácia. Voltamos já.
Na hora em que o sol se esconde e o sono chega, o senhorzinho vai procurar. A velha de colo quente que canta quadras, que conta histórias para ninar. Sim, Anastácia que conta história, sim, Anastácia sabe agradar. Sim, Anastácia, que quando Nina acaba por cochilar, sim, Anastácia, vai murmurando história para Nina. Peixe esse, meu filho, não, meu pai. Peixe esse muito manguene, a coca do mato, guenê, guenê, suei, filho, e toca aí, marimba, e la 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 la.
Feijoada completa.